Bom, agora ele falou do filme, aí o filme deve esclarecer, mas eu ia te perguntar se é só conversa ou se tem dinamizações teatrais, corporais.
Tem. Uma das regras, porque tem regras, né, que são dadas no acolhimento, uma das regras é que se você lembrar de alguma música, de algum provérbio, alguma coisa que seja, que tenha a ver com o que você está falando naquela hora, que pode apresentar. Então, é muito comum, isso é uma coisa também poder resgatar um pouco das culturas, né? Então, é muito comum que apareçam músicas, as pessoas lembram, e que quebra também um pouco, sabe? Dá uma balanceada muito legal. Então, são muito bem vistas as pessoas que cantam, que levam instrumentos. É uma roda muito, muito legal nesse aspecto, que pode sim. E às vezes acontece também de alguma dramatização ser feita, que também é bem interessante. Estamos? Então vem aqui.
Não é simples para, quando você falou de rede, né? Se essa rede são sempre as mesmas pessoas, se configura um grupo ou cada reunião são pessoas diferentes?
A roda é prevista que seja aberta. A pessoa entra, sai, ela vai quando quer, quando não quer, não vai. Se vocês tiverem interesse em conhecer, terças e quartas-feiras nós temos no Instituto NOS, tem roda e terapia comunitária, que como nós somos polos, um dos comprometimentos é fazer terapia comunitária gratuita. Então, quem quiser ir, está convidado. Às terças e às quartas, às 5 horas da tarde, rola um encontro de terapia comunitária. Vocês podem ver como é, como funciona, mas as pessoas são, não importa. Até, eu acho até que quanto menos fechado o grupo, mais interessante, por conta que acredita-se que a partilha de experiências é que faça o um enriquecimento e que te dê as chances de pensar, sabe? Dê aquele, puxa, isso daí eu não havia pensado, de repente para mim é uma solução, pode ser. Vem cá. Ah, o Instituto NOS é na Álvares Borghetti, 27. Em Botafogo, transversal à Rua Voluntários da Pátria, em frente à Casa dos Centros. É uma rua que tem um posto de gasolina na esquina, do lado da Real Grandeza. É a última casa do lado esquerdo. É a instituição fica lá. Tô? Você quer uma pergunta?
Eduardo, Selma, quando você disse, e a gente observa até na sua narrativa, que existe uma evolução, um crescimento da metodologia, inclusive dos lugares de aplicação. Mas, olhando assim como opositor, né, uma pessoa que quer fazer uma crítica, no resultado, quer dizer, na ponta do processo lá, como é que a gente sabe que isso está indo bem? Assim,
Vocês estão
existe algum
fazendo direito?
indicador? Porque, por exemplo, você até comentou uma coisa. Isso diminui a fila nos hospitais. Por exemplo, é fácil acreditar nisso, mas tem algum lugar que traça, que isso fica traçado, ou seja, que fica identificado que diminuiu isso?
Existe já pesquisa assim, em relação a isso, inclusive porque como nós, o Rio de Janeiro não entrou, mas os outros estados entraram e tem resultado. Depois, se quiser, eu posso até te dar. Nós não entramos na formação do SENAD, porque lamentavelmente o Rio ainda não estava constituído como polo, não era reconhecido como polo, que nós só fomos reconhecidos no final de 2007. Então, nós não entramos na formação do SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas. E então foi feita uma pesquisa pela Secretaria Nacional Antidrogas e há resultados, sim. E eu acredito que agora, por exemplo, do Ministério da Saúde, do ano passado e desse ano, nós estamos começando já, nós passamos os dados, inclusive eu estou indo para Fortaleza agora no dia 15 de dezembro para isso, porque nós juntamos lá todos os polos, nós estamos fechando os módulos da segunda turma de formação do Rio, então nós vamos passar todas as informações que o Ministério, então, porque faz um levantamento e fazem as pesquisas para ter os resultados. É controlado, é cuidado, está sendo cuidado. Inclusive, eu acho que essa coisa está ficando tão clara de que tem resultados, que primeiro os laboratórios não gostam muito. Segundo, isso eu acho que é um, eu acho que é um indicativo, né? um indicativo legal. Outra coisa, por exemplo, que as pessoas se apoderam mais nas rodas, elas se apoderam um pouco mais dos seus direitos e pensam mais como em cidadania, eu posso também te dar como resultado prático que eu fui convidada a me retirar do Morro do Banco, no Itaiangá, no Rio de Janeiro, onde eu comecei a fazer roda. Então, as milícias me convidaram a retirar, porque eles têm... eu, inclusive, fui ameaçada, telefone e tudo. E também no Pavão Pavãozinho, ali na Copacabana, no final, também fui convidada, eu e um companheiro, nós fomos fazer as rodas lá. Depois da segunda roda, tem sempre alguém olhando, cuidando. Nós também fomos avisados que nós não fôssemos mais não, porque o espaço estava fechado, não podia mais se dar a sala. Então, alguma coisa deve acontecer, viu, Eduardo? Eu acredito que realmente alguma coisa aconteça. Mas tem resultado de pesquisa e... Isso daí é uma coisa, inclusive, por exemplo, o Senad esse ano está pensando em próximo, quer dizer, 2010, uma nova formação dentro da Secretaria Nacional Antidrogas. E a Secretaria do Rio, do município do Rio de Janeiro, está assim, colocando para eles como fundamental que seja feita a formação em todos os... em todas as estratégias de saúde da família dentro das comunidades aqui. Que nós estamos fazendo uma formação só de 70 pessoas, sendo que 45 só são do município do Rio de Janeiro. E eles querem ampliar. Inclusive, nós vamos começar já esse ano duas turmas novas dentro da secretaria. A secretaria tem desejo de transformar num polo. Eles sentem como... E nós vamos começar também, os alunos nossos do Instituto NOUS, como muitas pessoas são pessoas de que não fazem trabalho social, nem estão junto de nenhum programa desse tipo de estratégia de saúde da família, são pessoas de consultório. Então, para fazer as práticas, a Secretaria de Saúde do Rio está oferecendo a possibilidade de fazer as salas de espera dos hospitais públicos. Mas também não sei muito como vai acontecer isso, porque nós estamos num processo um pouco de, acho que, terceirização da administração dos hospitais do Rio de Janeiro, do município, né? Parece OS que eles chamam, né? Então está uma mudança de que eu não sei como vai ser isso, mas a ideia é que se possa fazer isso.
Paulo Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta e também pensar um pouco junto. É curioso observar o seguinte, levando em consideração contextos, né? Por exemplo, se nós lermos, por exemplo, artigos, textos escritos nos anos 50 sobre as questões brasileiras, é impressionante que são exatamente os mesmos problemas. Saneamento básico, falta de cidadania, reforma agrária, e por aí vai. Quer dizer, por exemplo, eu li alguns artigos referentes ao governo JK, segunda metade dos anos 50, e são exatamente as mesmas questões. Se passaram quase 50 anos e nós estamos... Eu costumo dizer o seguinte, na verdade, a gente está enxugando gelo, né? Por exemplo, o que você estava falando sobre a terapia comunitária, isso lembra muito, por exemplo, o Teatro do Oprimido do Boal. Né? Lembra muito. Né? E aí, uma questão que me chama a atenção é o seguinte. Um pouco até em relação ao que o Eduardo estava tratando. Me dá a sensação que esses trabalhos alternativos que são feitos ali, acolá e tal, eles não chegam a produzir algo, eu posso estar totalmente enganado, né, mas me dá essa sensação, pelo que eu vejo, apenas uma intuição, que eles se tornam, eles são... e desculpe a expressão, eles são insignificantes diante da massa de problemas, e particularmente na saúde. Quer dizer, esses trabalhos que são feitos em cada um desses locais, eles não conseguem de forma nenhuma minimamente reduzir o sofrimento da grande população brasileira só nessa questão da saúde. E aí, eu vejo o seguinte, me dá a sensação, eu estou falando apenas para a gente pensar, me dá a sensação o seguinte, primeiro, eu olho com, é claro que tem que relativizar, mas eu olho com muito cuidado as ONGs. Pelo seguinte, eu acho que as ONGs, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, funciona exatamente como um pelego, quer dizer, entre o Estado e a população. O Estado repassa o dinheiro, uma verba para essa ONG, e essa ONG faz os serviços, distribui os serviços que deveria ser do Estado, né? E aí funciona exatamente com a ideia do pelego mesmo, né? Tá entre o Estado. Eu, particularmente, que sou uma pessoa que defendo um Estado forte, um Estado onde ele tenha de uma maneira muito clara os interesses relativos à população maior, como saúde, moradia, educação, etc., etc., aquilo que todos nós sabemos, eu não consigo ver, infelizmente, eu acho que é um exercício bastante interessante, é um modelo de uma... Por exemplo, eu tenho uma amiga que fazia, ela como psicóloga, ela trabalhava no hospital em Jacarepaguá, e ela tentou fazer um trabalho de terapia com uma favela próxima de Jacarepaguá, onde ela estabeleceu meia hora para cada pessoa. E foi uma briga louca, o diretor foi falar com ela e disse que aquilo era um absurdo, que ela tinha que atender 30, 40 pessoas, como é que queria dar meia hora para cada um? Né? Então, a sensação que eu tenho é do enxugar gelo, permanentemente. E aí eu acho que uma das questões, e você até tocou no finalzinho que você está falando, é o seguinte, eu acho que a gente está num processo, e principalmente as ONGs, quer dizer, me parece, ela está num processo seguinte, resolver, porque que acontece, recuperando um pouco, o que acontece com o pensamento liberal? O pensamento liberal diz o seguinte, olha, a realidade está dada, o que nós temos que fazer é colocar pessoas corretas, honestas e competentes para que isso aqui funcione. Não funciona porque elas são ou corruptas ou incompetentes. Então me dá a sensação seguinte, que nessas comunidades não se está discutindo um outro modelo social que não seja apenas arrumar uma realidade dada. Até pegando o slogan, né? Quer dizer, uma outra realidade é possível. Porque me dá a sensação seguinte, não se discute política de modo geral nesse tipo de trabalho. De modo geral, as ONGs não discutem um outro modelo social. Por exemplo, não sei se vocês sabem o caso do vocês conhecem aquele filme do Sérgio Bianchi, né? É Por Peso. Vocês viram esse filme sobre as ONGs? Quanto vale? Eu li uma entrevista uma entrevista do Sérgio Bianchi, ele dizendo o seguinte, qual foi a ideia que ele teve para fazer esse filme. Ele mora em Copacabana, acho que num quarto andado, um edifício, e estava sem sono e tal. Aí de madrugada ele chegou à janela, tinha um grupo de mendigos na rua, chegou uma Kombi de uma ONG e começou a distribuir quentinha. Daqui 5 minutos chegou uma Kombi de uma outra ONG e também queria distribuir as quentinhas. Aí eles começaram a brigar, olha só, esses mendigos aqui são meus, vai para outra esquina. E aí ele quis saber como é que aquilo ali funcionava. Então, quer dizer, em suma, eu tenho a impressão que quer dizer, é um trabalho interessante, mas cadê esse cunho político de uma transformação de modelo social. Eu digo claramente, quer dizer, de um pensamento, do meu ponto de vista, é claro, de um pensamento neoliberal, capitalista, para um modelo, por exemplo, socialista. Eu não vejo isso sendo discutido. Eu vejo a manutenção de uma ordem e a tentativa de incluir esses excluídos nesta ordem.
Tá, olha, Paulo Sérgio, né? Primeira coisa que eu acho que é importante que você saiba é que nesse projeto do Ministério da Saúde, as ONGs não receberam nada. O processo foi o seguinte, o Ministério da Saúde dava, para que isso acontecesse, professor, material professor, hora aula de professor e material. E a contrapartida dos municípios era hospedagem e alimentação dos seus funcionários e liberação. E não chegou na mão das ONGs, por exemplo, o Instituto NOS não recebeu um tostão desse projeto, não recebe um tostão. Quem recebe é hora-aula e são quatro professores. Nós vamos em quatro professores para fazer a formação, porque são 70 e é dia inteiro e com muito trabalho. Então, recebe hora-aula, cada um R$50. E pagamos os impostos, tudo como manda o figurino. Então, as ONGs não receberam absolutamente nada. E, por exemplo, os polos que são ligados à universidade não são ONGs. O fato de algumas serem ONG é porque você tem que ter registro, etc. Você tem que ter ser uma pessoa jurídica. E, atualmente, inclusive, as ONGs estão tendo que ser transformadas em OSCIPs, porque muda um pouco o enfoque. Então, nesse projeto do Ministério da Saúde e SENAD, nenhuma ONG recebe um tostão. Isso daí eu posso te afirmar, porque eu faço parte e coordeno o Rio de Janeiro. A minha instituição não recebe nada. Nós, professores, recebemos hora-aula e, como somos em quatro, a hora-aula R$200, R$50 para cada um. Então, isso daí... Agora, eu acredito nisso que você falou, essa coisa de não mudar, né? Não mudar a forma. Eu acho que a terapia comunitária leva uma coisa diferente, sim. Porque à medida que você conscientiza, sai daquele lugar de clientelismo ou lugar de salvador da pátria, de alguém que vai chegar lá para salvar a comunidade, as pessoas, eu acho que a roda muda muito essa visão. As pessoas se empoderam delas... Começo a acreditar em cidadania, é uma aula de cidadania. Então, eu acredito que, inclusive, incomode a muita gente por conta disso. Porque no momento em que as pessoas, as comunidades, as pessoas de baixa renda, tomarem consciência de que elas têm um poder, que elas têm possibilidade, que elas não têm que escolher nenhum político por conta do que ele vai trazer, se vai dar quentinha ou a ONG que vai dar, eu acho que muda. Eu acredito realmente por conta de sentir uma coisa de mudança. Não sei se... Entendo o que você fala, perfeitamente. Mas eu acho que é uma possibilidade diferente, sim. Eu acredito nisso. Arthur?
É um comentário sobre o que o Paulo Sérgio falou. Porque... Me parece, Paulo Sérgio, que se discute em termos assim, de capitalismo e socialismo, você cai vítima da própria estrutura tecnocientífica ou material, simbólica, tal, que é essa realidade que você quer mudar. Quer dizer, e se você começa a discutir nesses termos, eu acho que você perde uma oportunidade de considerar e de chegar na prática a verificação de coisas como coisas que nós dizemos teoricamente, como, por exemplo, o capitalismo é múltiplo, né? Ou o socialismo também. Então, você pode ter mudanças graduais, em vez de grandes mudanças, né? Essas grandes sínteses e o equacionamento dos problemas em termos muito grandes, universais. Né? E eu acho que o que a Selma mostra, esse trabalho mostra que a escala que isso vai atingir não está determinada. Ela pode ser insignificante, como você falou, mas ela pode também ser o gene de uma transformação que, se você olhar daqui a 20, 30 anos, vai ter tido um resultado muito grande de uma escala. Não dá para prever essa escala e se atém à discussão a esses grandes termos, né, a gente talvez perca ou deslegitime iniciativas que podem sair.
Paulo Sérgio, é claro que a gente não pode, de forma nenhuma, pré-determinar um modelo social. É claro. Quer dizer, é claro que isso pode ser um germe de alguma transformação. Apenas eu sinto, eu dei um exemplo, mas apenas eu sinto o seguinte, que não vejo um processo de politização desses movimentos. Muito pelo contrário, o que eu vejo é, nós temos aqui esse modelo e vamos incluir você nesse modelo. Você não tem médico, né? Então nós vamos incluir. Vamos incluir. E aí não aparentemente houve o outro. Aparentemente. Mas a intenção é incluir dentro de outros moldes. Que, do meu ponto de vista, não altera o status quo. Não altera o modelo social de exclusão.
Aqui um pouco o rumo da prosa, Selma. Vamos achar uma linha de fuga aqui. Estava pensando aqui em duas coisas, mais da micropolítica, se é que a gente pode falar assim, da política pequena dentro da prática, tal como ocorre. Então, assim, vamos dizer que, por exemplo, numa das rodas, nós que estamos preparados para encarar certos problemas que nós consideraríamos pessoais, domésticos ou ainda sociais, né? Nós escutamos problema de uma outra realidade que nós não consideraríamos. Por exemplo, problemas ligados a uma experiência espiritual. A pessoa diz que, né, fulano fez um trabalho para Cicrano, ou, né, faz uma leitura religiosa de um certo fenômeno. Ou ainda, saindo desse tipo de expectativa, acontece, alguém enuncia alguma coisa muito na contramão do que a gente pensa. Do tipo, não tem. Política não é solução para nada, tem mesmo que acabar esse negócio de democracia, negócio de voltar à ditadura. Quando por tema, ou por, vamos dizer assim, por posição, esse tipo de enunciado é muito diferente do que a gente acredito, do que a gente espera, como é que se acolhe isso aí?
A gente quem você
está
falando?
Não, a gente, quer dizer, as pessoas que estão trabalhando, os terapeutas.
Tá, os terapeutas.
Como é que você se acolhe? Depois eu faço outra.
Não é o terapeuta que acolhe, não. É o grupo acolhe.
Como é que o grupo,
acolhe? Ou se o grupo, se não diz respeito a ele, ele não vota, ele não escolhe. Ele não entra naquilo. Todos são acolhidos. Ele é acolhido, ele pode falar, ele pode trazer, vai ser bem acolhido, mas o grupo escolhe.
Então pode ser que tenham questões, tenham posicionamentos ou temas que não têm acolhimento. Assim. Quer dizer, são falados, anunciados, mas não reverberam.
Que não reverberam. Que tem acolhimento, tem, só não reverberam.
Tá. Então, não há uma maneira de trabalhar com esse, vamos dizer, com esse não acolhimento. Não acolhimento aconteceu para ali o trabalho, por exemplo. Tem essa liberdade, a pessoa vai...
Pode trazer outras vezes. Uhum. Ela pode trazer uhum. aquilo tantas vezes quanto ela queira. Ela pode voltar outras vezes e trazer. Pode ser que em algum momento seja. Uhum. E vai ser acolhido e vai ser trabalhado dentro uhum. do grupo.
Então, assim, minha questão era meio essa mesmo. Uhum. Como trabalhar esse... Como pensar o que é isso que é não acolhido enquanto discurso. Então, fica até ser reformulado para uma maneira que...
Não acolhido, eu acho que não é a palavra, para mim...
Não reverberar.
Não reverberar. É diferente não reverberar. De não ser acolhido. A pessoa pode ser acolhida e não ser escolhido.
Uhum.
Não necessariamente uhum. acolhimento é escolha.
Uhum. Então, não há um trabalho com esse não escolhido, esse não reverberado. Ele vai, espera que ele se reformule até...
Uhum. Sim.
Tem uma posição que ele
Sim,
se encontra acolhido.
Possa, né?
Tá,
que ele
então,
seja escolhido, não acolhido.
Que ele seja escolhido. Eu mesmo.
Que reverbera.
Mas então é isso que eu queria chamar a atenção. Então, essas posições meio difíceis, às vezes, uma posição de alguém que vai lá.
E às vezes o que pode ser difícil para o terapeuta ouvir dentro daquela comunidade é absolutamente fácil.
Tá, então,
eles reconhecem o que conhecem.
Tá. Então, o que acolhe. E quem determina o que entra todos
grupo,
entendidos
é o,
como comunidade.
É o grupo. Nunca o grupo é o terapeuta.
O grupo é entendido como comunidade. Tá. Quer dizer, então, em nenhum momento vocês problematizam isso.
De jeito nenhum.
Tá certo.
Posso fazer mais uma?
Claro,
tá.
Se você quiser.
Você mencionou essa situação de ameaça por grupos, né? Grupos como, por exemplo, das milícias. Como se lida com isso, né? Uma vez acontecido?
Na verdade, eu tenho um certo medo, me preocupa eu realmente me retiro. Eu tive assim, ameaça de dizerem, sabiam onde minhas netas estudavam, onde estavam, etc. Eu me retiro. Eu, lamentavelmente, às vezes você tem que obedecer à milícia, claro. Não tem jeito.
E com relação a esse grupo, você posiciona, explicita isso?
Você faz uma despedida. Você não precisa dizer que é por causa da milícia, mas você se despede. Eles sabem, claro que eles sabem. Gente, quem já trabalhou em comunidade sabe disso, né? Muito, as coisas são muito claras.
Nem sempre eu sou bem-vindo.
Nem isso. Às vezes não dá, tem outras questões, tem outros momentos, em outro momento, quem
tem uma,
sabe.
Tem uma forma,
claro,
de dizer
tem uma,
isso,
claro.
Que
tá, e acolhedora e carinhosa, né? Tem uma coisa de. Você não sai e some. Você simplesmente conduz
momento,
de uma forma.
Em nenhum momento surge aquela questão, mas se eu recuar, eu estou acolhendo essa força, claro.
E não precisa ir longe, né? Em outros lugares você também, às vezes, não precisa ser milícia, em outras situações na vida, em outras situações, em outros grupos sociais, às vezes você também se retira e.
Claro, saber fazer,
né? Tem que saber fazer isso.
Mas você não ensinou um convite para que essas pessoas possam continuar a trabalhar com você em outro contexto, por exemplo?
Isso daí, se as pessoas. É muito difícil para as pessoas de comunidade elas saírem, porque a passagem custa caro.
Sim, sim.
Tem outras realidades que são muito diferentes das nossas, né? Mas é óbvio que eles sabem, está aberto, pode ir. O Instituto NOS acolhe as pessoas.
E já
quem quiser ir, pode ir. Mas é difícil.
Já, difícil acontecer isso.
É difícil,
isso.
Porque é difícil condições saírem dos seus lugares. Muito difícil. As pessoas, uma com 20 centavos, sei lá, quanto, R$2,20 é muito dinheiro.
Faz diferença.
Faz muita diferença.
Bom,
faz muita diferença. A gente aprende isso também.
Gente, mas essas questões... Sim. Políticas ou micropolíticas mesmo. Bom, mas a linha.
Sam, eu fiquei. Porque quando você começou a falar, né, de terapia comunitária, a tendência nossa, apesar de ter se trocado o nome para comunidades, né, assim, que é uma palavra mais politicamente correta. Não, a ideia é assim, que a gente está sempre falando de como se fosse uma terapia voltada para comunidades carentes. E o que eu fui entender quando você explicou o trabalho é que, na verdade, a terapia comunitária é porque ela acontece naquela comunidade que é aquele grupo que está sentado naquele momento. Tanto que ela pode ser feita com juízes ou ela se presta a qualquer reunião. Né? Qualquer grupo de pessoas que se juntar pode ali fazer um trabalho terapêutico. E vai ser responsável por tudo que acontecer, né? Vão escolher o tema e tal. Aí eu queria falar disso, quando entendi que a rede, então, acontece aí, né? Nessa formação desse grupo. Por isso que eu perguntei, são sempre as mesmas? É uma rede que permanece? Não, a rede se configura naquele instante. Sim, eu achei muito interessante porque a gente trabalha com uma ideia, assim, de terapia. Quando você falou do vício dos psicólogos de interpretar, a gente também sempre pensa uma terapia de longo prazo, assim, né? Ou o pragmatismo é alguma coisa assim que eu, pelo menos, que fiz uma formação em psicologia num momento que a psicanálise era muito dominante, principalmente na minha instituição, as coisas mais pontuais, pragmáticas, elas tinham uma visão, elas eram muito vistas negativamente como algo superficial, como um sucesso, né, ou um efeito que não é duradouro, que é meio enganador, enfim, né, que a terapia boa mesmo, a psicoterapia, ela vai ser lenta, vai ficar a funchar a sua vida toda. Tá. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que tem a ver também com os referenciais teóricos que a gente trabalha também, que é uma coisa de valorizar o momento do encontro e os instantes. Né, assim, é uma vida, né, a rede, ela traz essa questão com uma temporalidade que é uma realidade que se configura num instante, num presente, né? Isso é muito interessante. Mas o que eu queria trazer também é quando a Márcia perguntou no início sobre o sofrimento, e você falou que então as pessoas vão sintetizar os sofrimentos, quais são as questões, quer dizer, para além da situação concreta, qual é o sofrimento, né? Assim, meu marido me bate, meu filho foi baleado, meu vizinho, meu marido ronca. Sim, mas aí a questão é tristeza, a questão é medo, a questão é raiva, né? Assim, vai se trabalhar em cima disso. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque parece também que, de novo, tem essa questão da configuração de uma realidade nesse momento, que é você nomear, né, o seu problema ali e fugindo, né, assim, como as sínteses são feitas ali, me parece também que tem essa questão de você não fugir mesmo dessas categorias patológicas pré-estabelecidas das várias áreas, assim, né, científicas e médicas, né, assim. Então, queria que talvez você falasse um pouco mais como é que essas... Quando você falou, as pessoas iam para um atendimento tomar um remédio, na verdade, né, se ela resolvesse a questão com o marido dela, já nem precisaria ir ao médico, né? Não vai tomar um remédio, porque ali, naquela conversa, ela resolve o sofrimento dela, né? O sofrimento dela não necessariamente precisaria de um remédio. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, em que, coisas que já surgiram, nomeações mais específicas, inusitadas, pontuais e que reconfiguraram, de repente, uma leitura que era da área de saúde já configurada, você tem tal e tal problema e isso se reconfigura ali no grupo, você teria algum exemplo disso para dar?
Você entendeu? Você quer um exemplo prático?
Assim, como é que é isso?
Agora, sabe que eu estava pensando no que você, quando você estava falando, assim, a questão de que o fato não é só resolver aquele sofrimento, né? Porque ali resolve, já sai resolvida, resolveu com o marido. Não é só questão de resolver, só é questão de quando os outros colocam aquela experiência, é muito confortável você ouvir que outros tiveram questões parecidas e você encontra pares para conversar, para trocar, que isso estabelece a rede. E eu acho que não precisa ir numa comunidade, não. Né? Um de nós que tenha, sei lá, de repente fez um exame e descobriu que está com... sei lá, está com alguma doença e você leva naquele momento como uma angústia, como um sofrimento, e o outro diz, aparece de repente um outro que teve um marido, que teve filho, então aquela possibilidade, a gente brinca que as panelas encontram as tampas. Então as pessoas poderem ali trocar, eu acho que isso é a coisa do conforto e da estimulação da rede, da instalação de uma rede e do com quem contar. Você poder ter pessoas com quem contar. Então, os casos são é difícil dizer para você lembrar se de uma situação... até se eu lembrar em algum momento, eu te chamo, te digo.
Não, só essa coisa.
Mas eu acho que
eu pensei nessa questão de ir ao médico e tomar um remédio, não foi resolver nesse sentido, entendeu?
Assim, porque muitas pessoas entram... Quando estresse é uma das coisas que mais aparece. E o que acontece é o seguinte, se você for olhar, assim, são as coisas do dia a dia. Conflitos familiares são os problemas maiores que trazem, estresse, alcoolismo. Então, são questões que na troca ali, na conversa, muitas coisas, sabe, suscitam muitas ideias. A ideia é que surjam soluções entre as pessoas e dentro do... E na construção da rede mesmo. Saber com quem contar. Porque muita gente não sabe, dentro das comunidades, com quem contar. Tem mulheres que entram em trabalho de parto e elas não têm como sair dali, porque não conhecem as pessoas, fica com vergonha. Aquela que apanha, às vezes, tem vergonha do marido. Existe ali, na Estrada das Canoas, uma comunidade chamada Vila Canoas. Eu fiquei durante algum tempo ali fazendo. Lamentavelmente, eu ando um pouco fora de possibilidade de estar dentro de campo por conta dessa... Da parte mesmo de coordenação e dos cursos, está formando, gente. Quando você passa a ser professor formador, começa, às vezes, a sair do campo, que é um negócio que não é o ideal, né? Eu prefiro estar dentro, inclusive, do campo. Me agrada muito mesmo. E tinha situações ali, era um grupo que iam só mulheres, era na associação de mulheres. E muitas delas ali tinham vergonha de situações de apanhar do marido, porque as casas são coladas, aquelas pessoas ouvem. Então, quando elas ouvem o depoimento da outra, meio que dá um conforto, muda um pouco, sabe, a forma. Se juntam mais para fazer trabalhos que elas, inclusive, estavam com um projeto de fazer um livro de receitas, porque muitas são cozinheiras. Então, surgem projetos, surgem coisas... interessantes desse trabalho.
Também pensando nessa questão da comunidade em algum momento poder impedir o trabalho, né? Se essa essa associação com o poder público, né, o Ministério da Saúde e secretarias, se esses trabalhos acontecendo dentro dos postos, né, não é uma boa solução para também tirar esse estigma de estar ali dentro da comunidade e você poder ser expulso em algum momento. Né? Tem essa questão da assunção do público poder se apropriar disso, né, de você poder garantir uma certa continuidade do trabalho, apesar de ter um problema de mudanças de governo e de política. Né?
E, na verdade, vai ser o governo tomando conta do que ele que deve tomar. Né? Que não é o poder público que tem que tomar conta disso. Então, eu acho como possibilidade de política de saúde pública uma coisa interessante, né? Uma saída. Volta.
Oi, Márcia. Não sei, Selma, eu tô me identificando com a sua fala para achar como se aqui fosse uma roda e eu estou achando um lugar para a minha prática. Eu queria contar micro rapidamente, porque a gente tem eu tenho um grupo lá na Unifesp em que a gente não tem um nomeia, né? Em que a gente resolveu o jeito que tinha, era nós somos funcionários, professores, médicos, e queríamos ter uma intervenção maior e melhor nos cursos de formação que a Unifesp dá, então, que é curso médico, enfermagem, biomédico e tal, mais da saúde, né? Fono, ortótica e tal. E a gente acha que os alunos são muito duros, que eles têm uma dificuldade no atendimento depois que viram profissionais, então como interferir nisso? Eu acho que eu estou até querendo responder o Paulo Sérgio e um pouco me situar politicamente, né? Porque eu penso que tem uma micro prática todo dia que a gente está buscando, porque às vezes a gente não se lê, apesar de falarmos tanto politicamente, que somos políticos, seres, devemos ter e tal, a gente tem uma prática que é política, né? Reconfigurar o que é político, que não é só político partidário e tal. E como nós também somos funcionários públicos, então a gente é o Estado também, docentes, então a gente é o Estado em alguns braços, que tem braços, e que deve usá-los na medida que pode. Né? Então o braço que a gente conseguiu lá é inventar uma disciplina eletiva, em que a gente tem um título que é Humanização e Cidadania. Humanização é uma fala que os serviços de saúde estão adotando cada vez mais burocraticamente, por ofícios. Né? Vamos humanizar o atendimento, humanizar o acolhimento, né? Preparar um tipo de acolhimento para o paciente que entra no pronto-socorro, em várias entradas que tem no hospital. Então, a gente faz essa disciplina em que é juntar primeiro alunos de várias áreas que não se encontram. Aluno de curso médico só trabalha com curso médico, aluno de enfermagem só vê aluno de enfermagem. Então, é uma disciplina aberta, então pode se inscrever todo mundo. No geral, se inscrevem menos médicos, que são os mais se sentem mais graduados, mais poderosos e tal. Mas, quando tem, eles são bem utilizados. Né? Então, a gente junta esses alunos diferentes e leva eles, porque nós denominamos lá cenários, leva os alunos para partes do hospital que o curso não leva. Então, o curso leva para o pronto-socorro, mas não leva para a porta, não leva para você conversar com a assistente social que separa os pacientes, não leva para o guarda que atende a porta e que dá a indicação de onde é que você vai, que é absolutamente importante, que o cara pode sair do hospital sem o atendimento se o guarda não estiver bem informado. Então, a gente divide lá os alunos nos cenários, são vários cenários, a assistente social, as voluntárias, né? Quase todo hospital tem um corpo de voluntárias velhinhas, de cor de rosa, que vão lá levar, então, voluntária, o guarda da porta, assistente social, o pessoal que faz a ficha de preenchimento, depois que você passa e diz qual é o seu problema, aí você vai ter que fazer uma ficha, seu nome e tal, na ficha, e acho que... Ah, e tem uma segunda porta, porta de pronto atendimento e porta de pronto socorro, que são diferentes, né? E os alunos ficam assim, surpresos, surpreendidos, que eles não têm a noção de que é difícil chegar, de que é difícil, de que tem gente que fica o dia inteiro no hospital porque não tem para onde ir, que quer conversar. Então, tem gente que vira auxiliar do hospital, ele faz algum tipo de trabalho que é arranjar, compre remédio e tal, e ele sabe quais são os procedimentos, e ele faz daquilo a profissão dele, porque ele não tem outra coisa para fazer. E a gente leva os alunos nisso, e depois a gente vai para a sala de aula, alguma vez com texto, e outras vezes, para eles darem a visão deles daquele procedimento, e várias vezes a gente tem situações... Tem um esse grupo, principalmente, tem o de historiador, então discuto cidadania, história da saúde e tal, tal. Um neurologista, que é o médico-chefe do pronto-socorro, então possibilita que a gente entre no hospital. E um psicólogo que tem uma prática de atendimento em comunidade, mas não sei dizer se... Não é esse nome, né? Mas ele trabalha em comunidade, eu não sei. Não sei, acho até que não é, mas tem uma vivência extra-hospital, né? E a gente várias vezes teve no retorno dos alunos, o que, que a gente quer discutir com o aluno? Como é que ele diz, como formador, como é que ele vivencia, como ele resolve questões que estão longe do cotidiano dele. Então, pacientes com fonoaudiologista, ela dificilmente pega algum doente. Ela pega gente com problema de fala, de audição, mas doente com doença. Então, tem autismo, muito autista que vai para fono. Mas as meninas não sabem como tratar a doença. Elas não têm nem... Elas precisam de um apoio emocional para resolver aquele atendimento. Elas saem e não conseguem responder ao paciente. E aí tem choro, tem né, como é que eu faço, como eu não faço. Hoje eu vi uma enfermeira tratar um paciente como não se trata, aí as enfermeiras vêm discutir. Então, assim, eu acho que a gente tem micros atuações políticas. Eu sou, assim, funcionária pública federal, eu sou o Estado. A gente se esquece disso, eu acho. As ONGs, eu acho que elas estão tentando, eu não sei, a gente não tem ação com, né? Você disse de algumas atividades na escola e tal, a gente não vê. Eu até me vejo como uma ONG na hora que eu tenho que contar para fora, porque isso passa por uma comissão de ensino, eu posso dar aquela disciplina, mas, de fato, eles não sabem o que a gente faz lá dentro, né? A descrição é uma no papel, mas o que acontece, e a gente tem uma medida de que está melhorando. Antes tinham 5 alunos, agora tem 40, e é um fala... por boca, aí a gente já tem mais de 5 anos de curso, então, aluno que entrou no primeiro ano e agora já está no quinto, influenciamos, achamos, né, temos notícia que influenciou na escolha de residência, né, você vê o aluno fazendo e tal, então a gente não contabilizou bem, mas a gente tem intuitivamente, né, o que não, talvez não seja o melhor para você apresentar como uma política em algum lugar. Né? Então, a gente tem uns passos que não fizemos. Então, assim, eu me identifiquei com a ideia que você estava falando. Fiquei um pouco na dúvida quando você apresentou, porque você misturou um pouco o que é a sua prática de formar e o que é a sua prática de atender. Né? Não sei se atender. Aí, depois, com as perguntas, acho que foi localizando um pouco mais. Né? Agora, como é que a gente se... E aí, um terceiro lugar. Né? A gente que está fazendo, por que quer? Por que, que a gente quer fazer isso? Né? Por que, que eu, funcionária, precisei fazer isso para responder ao meu lugar lá? Né? Eu podia ficar quietinha, fazendo nada. Então, eu acho que essa é uma questão política. Assim, então, só, e acredito nesse poder fazer pequeno, todo dia. Ninguém discute em quem você vota ou não vota, mas a gente está discutindo como é que você faz as escolhas. Os alunos acabam mudando. Humanização, vem um documento da secretaria, mas o que é humanização? É um jeito de fazer tudo funcionar como já funciona? Né? E a gente acha até que não, porque você pode usar aquele já integrado para pensar, olha, politicamente, o cara é humanização, eu sou bonzinho, eu não quero ser bonzinho, eu quero ser profissional, talvez justo, mas eu quero aumentar o meu poder de ação. Aumentar quer dizer conjunto, quer dizer pessoas. Então, você já deixa de ser eu sou boazinha, Marcinha, legalzinha, que quero fazer um bom atendimento, acolher bem o paciente. Eu não quero acolher bem porque eu sou legal, quero que todos sejam bem acolhidos e tal. Então, assim, pensar em partes, né? Se vocês estão pensando em partes, né? O seu lugar, o lugar de formador, os que são formados e os atendidos, né? Que são coisas diferentes, né? Assim, as partes diferentes dos trabalhos, né? Por enquanto ficou, eu achei misturado, mas tem um projeto, né? Não é só. Nem sei se eu perguntei alguma coisa.
É engraçado quando ela falou nessa questão de ser boazinha, né? Eu acho que ninguém faz isso porque é bonzinho, porque quando a gente faz, está fazendo para a gente mesmo, né? Você, quando faz essas coisas todas, também está fazendo para você, né? Estamos?
Eu queria fazer algumas colocações, eu pretendo ser rápida. Você falou do PSF, né? Do Programa de Saúde da
FUNAI. PSF, né?
Ah, é? Bom, não sabia. Mas, aí, não sei como está agora, né? Porque eu dei aula de saúde coletiva na psicologia. Existiam protocolos, formulários de demanda da comunidade que os profissionais tinham que fazer essa. E aí eu queria saber como é que se dão esses grupos, né, que você chegou a comentar. Já tem grupos de diabéticos, por exemplo, uma questão que a gente discutia muito lá na turma era, por exemplo, o que eu faço, por exemplo, em comunidades com gravidez na adolescência, essas. Eram questões que os alunos sempre traziam muito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que é isso. Porque, assim, uma das questões que eu discutia é que o grupo não poderia ser homogêneo. O grupo, ele deve ser heterogêneo.
O ideal é esse, né? Mas, às vezes, eles preferem mudar a metodologia de como estão fazendo os grupos diabéticos. Eles preferem, acham que vai dar um resultado. Quando conhecem a metodologia, fazem uma opção. Mas a ideia nossa é que seja aberto e que seja heterogêneo, porque quanto mais você tem depoimentos que você possa aproveitar, como a coisa do reconhecimento do que eu vivi e trazer para o outro a sua experiência, a troca de experiências. O tempo todo está baseado nisso. Então, é muito mais rico que seja, lógico. Se você pegar um grupo de médicos, por exemplo, fica mais fechado, como seguramente vai ser o dos magistrados, vai ser um grupo, né? Eu acho uma pena, eu acho que enriquece muito mais, inclusive, né, do que se você faz um grupo heterogêneo, sempre.
E só a outra questão é da prática interdisciplinar, que era uma coisa que a gente batia muito, né, na aula. Eu fiquei muito curiosa, porque hoje, engraçado que tem tanto psicólogo hoje tem tanto psicólogo que a gente causou afetou tanto a psicologia essa sua fala, assim, sei lá, eu fico até com medo, porque não é isso, a proposta não é de fechar, de trazer uma coisa assim como se fosse uma questão psi, né? E é isso que eu queria, assim, tentar marcar. É isso que eu queria saber, assim, dessa heterogeneidade também na formação das pessoas que estão sendo formadas nessa terapia comunitária e como que isso se reproduz também nesses grupos, né? Ou seja, não ser dessa área mais psi que está preocupado com isso.
Porque, na verdade, para cuidar de sofrimento, você precisa ser gente. Você precisa ser gente, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser psiquiatra, né? Porque você não está cuidando de doença, você precisa de psiquiatra. Se o cara está com depressão, você não vai medicar, né? Eu mesma, como dentista, não, se o cara está com problema psiquiátrico, não sou eu que vou medicar, quem vai medicar é o psiquiatra, né? O fato de eu ser da saúde não quer dizer absolutamente nada. Estou no meu canto ali, no que é meu. E uma das regras, por exemplo, porque tem umas regras, quando começa o ecoterapeuta diz as regras. Uma delas, viu, Márcia, é de falar, não se fala a gente nem nós, a gente fala eu. A gente se responsabiliza pelas coisas que está falando. É muito interessante. É um aprendizado e é difícil. As pessoas têm muita dificuldade de falar no eu, né? É mais fácil falar dos outros do que falar da gente. E uma outra regra, inclusive, é de não dar conselhos, não interpretar. Você não está ali para isso. Então, é uma das regras. Tem regras muito claras que são ditas a cada encontro, podem ser as mesmas pessoas, são repetidas a cada encontro, que é a possibilidade de você não interpreta, não dá conselho, não julga. Então, e fica na coisa de sofrimento. Você não vai sair medicando ninguém, nem... Inclusive, é legal você ter uma informação de rede para onde mandar, né?
E aí,
isso daí o terapeuta, o ideal é que tenha.
Da noção de saúde, né? A última coisa que eu queria marcar também, assim, uma das coisas que a gente batia muito nesse curso é mudar, inclusive, a ideia de saúde. Porque a ideia de saúde está muito vinculada ao hospital, médico, uniforme branco, jaleco. É uma saúde hospitalocêntrica, né? E voltada a profissionais de saúde, como se fosse uma praia, né? Eu acho que eu falei do psicólogo até um pouco por isso. Parece que existe uma praia que a saúde tem a ver com essa gente, né? Que trabalha com essa área. E aí eu acho interessante a gente também pensar numa ampliação disso. Você vai trabalhar com magistrados, não tem nada a ver com hospital nem com nada disso, né? Você está lidando com outra coisa. Isso eu acho importante, assim, ampliar essa ideia do que é isso.
A visão é de prevenir coisas que você pode ajudar a prevenir do dia a dia. E não curativa. Não é ideia de ser curativa. Ó, eu vou entrar de férias, hein?
Então vamos lá. É. Bom, eu vou Arthur de novo, o retorno, mas assim eu vou já. Estou sendo intimidado pelo Capitão Nascimento aqui. Nascimento Kuckerman, eu vou usar a estratégia da Selma aqui. Eu vou sair de lado perante essa dupla tentativa de intimidação. Assim. Quer dizer, sair de lado e de frente para o diálogo, apesar também da Selma estar um pouco cansada, mas é o ânus de interessar. Não tem... Então, eu detesto fazer preâmbulos, mas vou falar uma coisa muito rápida. Apesar da maioria da área psi aqui, poucos são as pessoas que estão implicadas em práticas assim, que nós poderíamos chamar de terapêuticas. Né? Mas eu acho que essa questão política das práticas, né, das práticas terapêuticas, aí num sentido muito mais amplo que envolve só a psicologia, isso me interessa, porque eu acho que tem aí uma questão política que não passa somente por uma ideologia mais ampla, mas tem uma política, assim, por exemplo, como essa prática terapêutica, por exemplo, se relaciona com os outros, como é que essa voz desses que portam... Né, um mandato terapêutico, se relacionam com os outros. Eu acho que isso tudo, você está colocando isso, e é um pouco daí que estão vindo essas minhas questões. Né? Como você problematiza essas questões do cotidiano? Então, acho que isso tudo, acho que você está apresentando muita clareza. Mas aí dá vontade, né, como é muito claro, dá vontade de explorar mais ainda. Então... Professor Kuckerman, o senhor está me... caçando meu mandato aqui. O quê? Ele vai pedir para eu sair daqui a pouco. O professor Kuckerman está pedindo para eu sair. Eu estou aqui no papel de 02 aqui. Então, mas como é que, por exemplo, supondo que esse mandato de terapeuta vai para todos, ele é redistribuído, não tem alguém que vai se colocar acima, todos vão portar esse mandato, não tem mais uma patologia em nome do qual você pode desautorizar, interpretar, né, até mesmo questionar algum tipo de fala, mas vamos dizer que nesse momento que o grupo esteja investido nesse mandato terapêutico, surge um grande impasse, uma questão, um impasse que divide, racha o grupo, é uma questão visceral, como se lida com isso?
Ele não é psicólogo, mas ele vê chifre e cabeça de cavalo, viu?
Vai que... Vai que a gente acha um unicórnio, né? Então.
Vai.
Repetindo. Mas, por exemplo, quando o grupo está investido nesse mandato terapêutico, ou seja, o grupo traz o problema...
O grupo que você está dizendo?
O grupão, todos. Porque vocês... Estamos na roda. Porque você já falou claramente, a roda é que é. Levanta o problema, é a roda que terapeutiza, é a roda que resolve tudo. Mas e quando a roda emperra? Ou seja, quando a roda ameaça rachar, né? Quando tem um impasse.
Olha, eu nunca vi a roda rachar. Se eu, assim, algum momento eu assistir a roda rachar, eu vou te avisar. Faço questão de até filmar. Tem step. Na verdade, nunca vi acontecer isso, não. Em sério. Acontece,
quando tem um impasse, ele mesmo...
Aqui não resolve quando tem um impasse? Não resolve? Depende. Ah, é, também é uma forma de resolver, não é?
Não, é só uma coisa... Eu tentar responder, mas é uma bobagem. Só tem, quer dizer, a roda, ela não é constituída para deliberar alguma coisa. Não é uma roda deliberativa onde essas, os rachas acontecem. Acho que é uma roda de trocas. Então,
não é uma roda de discussão, é uma roda de ouvir.
De ouvir, trocar. Então ela não tem que deliberar, não. Então a figura da discordância. Ela muda
a escolha do tema é feita através de eleição, então não tem o que você discutir. Foi eleito, foi eleito. O máximo eu já vi acontecer é de empatar. Aí já vi de empatar. Mas aí, em geral, quando você tem no mínimo três temas, e empatar, dois temas empataram, você o terceiro tema sai fora, você faz outra vez, muda o número. É, só vi uma vez isso. E também, se complicar muito isso, você pode até sortear. Você pode resolver da forma mais tranquila. Perguntar ao grupo o que é que o grupo gostaria de fazer, de como eles gostariam de resolver. Às vezes querem até trazer os dois temas e você consegue negociar de forma. Então, é lugar para outro, né, Ivan?